Talentos do Palco, Beto Maier e Jubila Chaise Carapeços. Bem-vindos, então. Começar pela Jubila, que saudando. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, meu caro Beto Maier.
Bom dia, Carvalho. Tudo bem contigo?
Tudo ótimo. Só chega um pouquinho mais perto do
microfone.
Tu sabe que
é um prazer estar aqui na Rádio Planalto, né? A gente sempre é muito bem acolhido, assim. Então, a gente só tem a agradecer esse espaço que a Rádio Planalto nos dá sempre. Ao longo desses, vamos colocar aí, últimos 15 anos, para a gente não ficar tão velho na foto? O que tu acha?
Ah, ficamos por aí mesmo, 15 anos.
Sem comentários.
Pois é, e aí eu aproveito, antes de falar da peça exatamente, para contar um pouquinho da trajetória do Beto, da Jubila, essa paixão pela arte, pelo teatro, essa paixão que passa de geração para geração, e vocês que encantaram tantas plateias, essa paixão pelo teatro, um pouquinho da vida do Beto e também da Jubila.
Isso, então, a história do Beto e da Jubila no teatro tem mais de 30 anos, porque a gente iniciou lá na escola, aí depois a gente começou a fazer teatro amador com a Desdêmona Machado Aires, né? E aí a Jubila teve um momento em que ela parou de fazer teatro, mas agora ela retornou nos últimos 5 anos, né? A Jubila voltou a fazer teatro.
Sim.
Aí. E então a gente está sempre em contato, né? A gente não perde, além da gente ser amigo, a gente não perde o contato, né? E o teatro está presente na nossa vida. No meu caso, faz parte do meu trabalho. É meu ganha-pão. É um de umas vias, né? É. Do meu ganha-pão hoje. A Jubila já não. Depois ela vai falar na vida dela. Mas o teatro está presente na nossa vida. Na nossa vida como um todo, né? Tu não pode se distanciar disso. A pessoa, qualquer pessoa... Eu sempre costumo dizer em aula também... que toda pessoa, ela é ator, de uma forma ou de outra. O que a gente faz é retirar e colocar a máscara o tempo inteiro.
Fazer rádio, fazer teatro, de uma certa maneira, a gente faz uma obra de arte a cada dia, né?
Exatamente, tu trabalha com a tua voz, né? Aqui é o momento em que você pode criar qualquer tipo de voz. Olha a radionovela, o que foi, né? Na década de 40, 50, o que foi aquilo de maravilhoso. Então,
nós que somos tímidos, muitos não acreditam, a gente é tímido, só fala aqui no microfone, então aqui é uma obra de arte.
Exatamente, exatamente isso.
Pois é, e aí eu vou perguntar também para a Jubila na sequência, Beto, cada apresentação, esses 30 anos, é como se fosse a primeira vez que sobe ao palco, a emoção se renova com o tempo, já está acostumado à apresentação, como é que é cada vez que vai para o palco, por exemplo, daqui a pouco vamos falar sobre a peça Irmãs Pereira, como é uma nova apresentação na vida do Beto Maier?
O teatro é efêmero, né? O que aconteceu hoje, amanhã já é diferente, depois já sempre é diferente. Sempre tu fica nervoso ao entrar em cena. Né? Por quê? Porque a plateia é diferente a cada instante. Então, tem dias que você diz uma piada e a piada ela é aceita. Tem outros dias que você fala uma coisa nada a ver e as pessoas se matam de rir. Ou você diz qualquer coisa e a pessoa chora. Tu entende? É. A plateia é muito volúvel. É muito volúvel.
Vamos então trazer a trajetória da Jubila Chaise Carapeços aqui. Conta pra gente, que vai estar também no palco, Irmãs Pereira, a sua vida, a arte, e eu descobri que a Jubila também é colega de letras.
Sim. Bom dia, né, a todos, em primeiro momento. Como o Beto já iniciou a fala dele, né, a nossa história no teatro é de longa data, né, dos tempos de escola, né, depois... fizemos teatro amador, né, com a Desdêmona. Eu me desliguei por 30 anos do teatro, dos palcos, né? Porém, na verdade, eu continuei assim que eu entrei no Estado, né? Eu me aposentei agora fazem 2 meses, né? Trabalhei 30 anos como professora, ensino fundamental, né? Fundamental 1 e 2. E dentro da escola trabalhei muito teatro. Inclusive o Beto sempre me auxiliou, né, Beto?
Sim.
Com textos, com dicas, com oficinas. Algumas oportunidades também ele compareceu na escola que eu trabalhei por muito tempo. com oficinas e também contação de histórias, né?
Isso.
Assim, todo o material também que ele fazia uso e depois ele já não estava precisando, ele me repassava, né? Que ele já, no caso que ele repunha o material dele, né? Ele passava, me repassava e eu trabalhei muito com as crianças, com os jovens. Então, na verdade, eu fiquei desligada dos palcos por 30 anos, né? Mas o teatro sempre me acompanhou, sempre me acompanha e não me abandona. E é uma ferramenta, assim, para mim, né? Eu acho que para todos os professores, enquanto professores, é uma ferramenta indispensável, né? Pela questão da oralidade, né? A timidez, como tu falaste agora há pouco, né? Então, assim, ó, muitas crianças, muitos jovens que eram bem tímidos, né? Tinham tipo aquele, não é medo, mas aquele receio de ir lá na frente apresentar um trabalho, né? De fazer, realizei vários cafés literários também, que era uma forma teatral. Eles apresentavam uma obra literária através de uma contação, através de uma dramatização da oralidade. Então, o teatro sempre me acompanhou, desde sempre, né? Eu costumo dizer, desde que eu me conheço por gente, o teatro está comigo, nasceu comigo, né?
E a professora também é uma atriz, né?
Com certeza, né? Os professores têm que ser atores também, né? Atrizes e atores.
Certo. E aí vai voltar para essa apresentação, bem, 30 anos depois, voltando ao palco, a emoção se renova?
Com certeza, com certeza. Eu retornei com eles, né? Com o pessoal em 2022. Retornei, né? A convite do Beto Maier. Então, foi uma emoção, assim, até eu lembro que a primeira vez, né, que eu retornei ali, eu disse, eu tô com medo de titubear, de errar o texto, mas não, foi tranquilo. Bom, o Beto Maier que eu diga, né, acho que foi tranquilo, né,
foi
Beto?
Foi como se estivesse em casa, como se os 30 anos de ausência não tivesse passado. É como andar de bicicleta, não esquece.
É,
não esquece. Pois é. Vamos então resgatar um pouco da história Irmãs Pereira e o que vem agora nesta versão para 2025.
Bom, o projeto, na verdade, a gente encara como projeto. As Irmãs Pereira, elas iniciaram em 2022 com as Irmãs Pereira O Retorno.
O Retorno.
Que é de um projeto anterior que a gente tinha as Filhas da Mãe, que eram quatro. Então, nas Irmãs Pereira, ficaram duas irmãs, a Dulce Alcântara Pereira Barreto e a Pompeia Chimango.
A Dulce e a Pompeia.
Isso. Aí, no decorrer da história, surgiu uma vizinha intrometida. Quem era a vizinha intrometida? A Nereide, que é a Jubila que faz. Nas filhas nas Irmãs Pereira, a vingança, aí a Nereide se revela nossa meia-irmã. Porque sempre nas histórias, a gente, como é uma, já a gente pode caracterizar como uma trilogia já, então a gente tem que colocar um elemento a mais. Tu entende? É. Então, apareceu a Nereide vizinha, na segunda apareceu a Nereide meia-irmã das Irmãs Pereira, e agora, na Fênix Ressurge, vai surgir um novo elemento aí. A Fênix, tu sabe, né? Que é o pássaro, aquele que ressurge das cinzas, a mitologia. E tá, tá, tá. Vai surgir um elemento novo aí. Quem é esse elemento novo? Será que são, de repente, as duas outras irmãs que sumiram no tempo e no espaço?
Quem será? Esse elemento novo você vai descobrir somente indo ao espetáculo, né?
Exatamente.
E aí, pelo que a gente observa, eletrizante.
Eletrizante.
Vai ser para emocionar mesmo, hein, Jubila, nessa apresentação.
Com certeza, uma grande surpresa, né? É. O elemento que... os elementos, né?
Porque como a gente trabalha com elementos caricatos, né? Todos os personagens... não tem como desvincular da tua vida, né? Quer dizer, a Dulce, por exemplo, a Dulce, ela é louca, ela é uma viúva que, graças a Deus, ficou viúva. Ela agradeceu pelo fato de ficar viúva e ficar rica, né? O marido era rico, então morreu, felicidades. Ela tem três filhos, ela não tem contato, mas ela gosta de dinheiro e ela é hipocondríaca, e ela é meio esquizofrênica, ela é meia louca, ela tem picos de loucura. Quem hoje em dia não tem isso?
Faz parte da vida, né?
Faz parte da vida. A Pompeia, ela é uma estancieira, vive uma vida tranquila, ela gosta do seu traguinho lá, vai lá no bar, no bar do seu Tarquino tomar um traguinho.
Um liso.
Tomar um liso, hein?
Um bitter no martelinho, né? Um martelinho. E a Nereide foi síndica do prédio onde a gente mora. Ela é intrometida, ela é fuxiqueira, ela é sem vergonha. Sem vergonha até que não, né, Jubila?
Não,
porque como ela foi síndica o tempo inteiro, então os síndicos geralmente eles são pessoas corretíssimas, né? Quando a gente elege, né?
Tem que ser o exemplo, né?
Isso, ele é o exemplo. Então a Nereide, ela tem essa característica, mas ela gosta de uma fofoca. Ela carrega um molho de chaves de todo o prédio, ela entra nos apartamentos, ela é intrometida mesmo.
E interessante como vocês colocam, né, Beto e Jubila, você colocar lado a lado para o público mistério e diversão, colocar ali para o público, né, bastante sorriso, bastante alegria. É um desafio colocar mistério e também bastante sorriso na plateia.
É um desafio porque nós estávamos até esses dias, né, Beto, conversando entre nós, assim, que é bem difícil arrancar sorrisos, né? Fazer uma piada de boa qualidade, enfim, e fazer com que a plateia sorria, né? Então é um desafio para nós. E geralmente, assim como o Beto colocou antes, a cada espetáculo é um público diferente. Então, às vezes, até as piadas, né, são diferentes, e a aceitação. Então, sempre é um desafio fazer comédia e mistério.
E no caso, o espetáculo, depois a gente vai falar dos horários aí, ele é voltado a um público específico, a partir de que idade? A que público é voltada a peça das Irmãs Pereira na próxima semana, chegando em Passo Fundo?
A partir dos 12 anos. Justamente porque as ações, o texto, ele não... Porque hoje, vamos voltar um pouquinho, falar dessa questão assim, ó, da facilidade que se tem hoje, por exemplo, dos stand-up comedy, né? O palavrão, ele está presente, né? Até parece que o palavrão, se ele não é dito, ele não é... O espetáculo, a peça, o stand-up, ele não é bom. Muito pelo contrário. Nós lutamos muito contra isso. Essa questão do palavrão, justamente porque, às vezes, um adolescente está lá assistindo, uma criança está lá, e a gente tem que ter o cuidado disso.
E eu sou o que combate muito no meio de comunicação. Eu acho um absurdo usar palavrão no meio de comunicação. Porque fazer comunicação é uma obra de arte e simplesmente respeita ao público. Então, eu acho que comunicação não tem nada a ver com palavrão. E vocês defendem
Concordo
isso.
Plenamente. Eu acho que também nós, enquanto artistas de teatro, produtores e dramaturgos, a gente escreve texto, então a gente procura não usar palavrão. Como a gente vê muito, é por aí, né? Que às vezes o palavrão é a palavra de ordem de cada espetáculo, como se fosse necessário. E não é. Ele não é bengala de ninguém.
Perfeito. Né? É claro, hoje surgiram essas oportunidades também do stand-up, né, Jubila, para o artista. Então, novos desafios, novas oportunidades. Mas vocês procuram manter essa essência.
Procuramos, né, na medida do possível, assim, claro que às vezes acontece algum deslize, mas na medida do possível, assim, a gente procura manter, né, porque é um público ali, às vezes tu sem querer, né, de repente vai, conforme a colocação do vocabulário, possa vir a melindrar, né, alguém, então a gente procura selecionar, né, o vocabulário.
Interessante esse desafio de vocês, Beto e Jubila, para um público a partir de 12 anos, fazer um adolescente rir e fazer um adulto rir. É um desafio diferente ou pode ser da mesma maneira, assim, digamos, o desafio de você fazer rir? Como é que faz rir um adolescente e fazer rir um adulto?
As pessoas, em primeiro lugar, elas se identificam com os personagens.
É.
Porque as histórias, elas são cotidianas. A história das Irmãs Pereira... Elas estão baseadas no quê? Na busca incessante pela herança que a mamãe deixou.
É.
Então, o dinheiro está...